política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
O Ministério Público de Santa Cruz do Capibaribe tem novidades. No mês de dezembro, o promotor Odi Guerra, que era responsável pelas investigações do caso KMC, a locadora de veículos contratada pela Prefeitura de Santa Cruz, ele foi afastado da cidade e transferido para a cidade de Olinda. De lá para cá, o processo, as investigações do caso KMC ficou praticamente parado, porque o promotor Iron assumiu a vara que era de Odi, mas já era promotor titular de Santa Cruz de Capibaribe, e isso fazia com que ele tivesse um trabalho acumulativo. Não havia possibilidade de celeridade dentro das investigações. Por isso que esse assunto, no Ministério Público, ele ficou parcialmente parado. As investigações ficaram apenas no cumprimento de ofícios que tinham sido designados pelo promotor Odi até dezembro de 2013. Agora, a cidade recebe mais uma promotora. A promotora passa a ser titular em Santa Cruz do Capibaribe, assume a segunda promotoria da cidade e tem sob sua mesa processos, investigações importantíssimas para a cidade, como, por exemplo, o caso da empresa Comprove Motos, que lesou vários clientes em Santa Cruz do Capibaribe e é acusada de prática de pirâmide financeira. E, claro, o processo, o caso da KMC, que deve se transformar em processo. O volume de pastas, do conteúdo das denúncias, das ouvidas feitas pelo Ministério Público, as investigações que tiveram até agora, inclusive coitivas, na cidade onde a empresa KMC estaria registrada, no sertão de Pernambuco, eles somam várias folhas, várias páginas, e a promotora Bianca Estela, que assumiu agora a promotoria, passa a se debruçar sobre esse assunto, inclusive promover novas ouvidas e dar continuidade às investigações. A promotora Bianca Estela Barroso tornou-se conhecida no estado de Pernambuco. Bianca foi a promotora responsável pelo pedido de afastamento e posterior afastamento do cargo da prefeita de Bezerros. Isso aconteceu no ano de 2012 e a prefeita Cristiana Caribé, que inclusive era muito conhecida por distribuição de cesta básica e vários crimes eleitorais cometidos na cidade de Bezerros, passou por maus bocados, tendo inclusive que se afastar realmente do cargo, chegou a ser presa a prefeita de Bezerros, e lá naquela cidade estava à frente dos trabalhos a promotora Bianca. Em Caruaru, a mesma promotora Bianca, o ano passado, esteve também no Ministério Público no momento da prisão dos 10 vereadores na capital do Agreste. E lá, a doutora Bianca pediu ao presidente da Câmara a abertura do processo de cassação para os 10 vereadores lá de Caruaru. Então, a atuação dessa promotora já é conhecida no estado de Pernambuco e conhecida, diga-se de passagem, da própria classe política, pela forma como realmente protege a Constituição Federal, defende as leis e se aprofunda nas investigações. É esperar para que a verdade seja revelada. Nós não estamos aqui torcendo pela punição de ninguém. Nós estamos torcendo para que a verdade venha à tona. Se não se deve, é preciso que as investigações se aprofundem e sejam cada vez mais abertas. Isso, inclusive, era o que deveria estar sendo feito na Câmara Municipal de Vereadores, onde o processo encontra-se, o pedido de CPI encontra-se engavetado.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Muito bom dia, cidade, bom dia toda a região. Começa agora pelas ondas da Rádio Polo para várias cidades do estado de Pernambuco, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, vamos falar sobre os bastidores da política e do poder em todo o Brasil. Comigo, Romenique. Bom dia, Romenique.
Bom dia, Ney. Bom dia, Thales. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. E só desejar, não é, as boas-vindas ao nosso município, a promotora Bianca Estela Barroso, né, que é mais uma mulher que vai ocupar um cargo muito importante em nosso município, né?
Daqui a pouco nós vamos, inclusive, falar mais sobre esse assunto.
E aí, só desejar as boas-vindas e fazer um pequeno apelo, Ney, rapidinho, que é a guarda de trânsito do município, os agentes de trânsito do município, para que a prefeitura envie os mesmos nas segundas-feiras, ali em torno da Escola Santo Antônio, que está ficando insuportável os horários de entrada e saída ali daquela escola, tanto pela manhã como à tarde, pelo número de veículos de pais de alunos que vai buscar os alunos, e do comércio, até porque a avenida fica apenas com uma via funcionando, carros indo e voltando na contramão, fechando o trânsito ali. Às vezes você passa uma hora para sair de um pequeno trecho, né? E aí é muito importante que, principalmente nas segundas-feiras, que é o dia de feira, tem alguém lá controlando essa situação.
8 horas e 10 minutos, a promotora Bianca, daqui a pouco nós temos matérias sobre isso, ela assume também a vara de infância, aliás, a vara é no caso da justiça, a promotoria da infância e a promotoria eleitoral. Então será a responsável pelo Ministério Público Eleitoral agora nas eleições de 2014 aqui em Santa Cruz. Thales Maia, bom dia, Thales.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, Rominique, Eusébio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Conosco, Eusébio, bom dia, Eusébio.
Bom dia, Ney, bom dia, Rominique, Thales, Márcia. Mandar um abraço, já que você mandou um abraço aí pro Departamento de Trânsito. Mandar um abraço pro Departamento de Terra da Prefeitura, né, que deve ser o encarregado de fazer um paliativo ali naqueles buracos da PS-160. Tá precisando, que a chuva tirou, viu? Tá as crateras lá.
Botaram terra. Não, quem botou terra deve ter sido os meninos, não? Tinha um menino lá colocando. Não acho que foi a prefeitura, não.
Oito nem isso. Os meninos aí.
Inclusive, disse que eles arranjaram R$100 num dia só. Daqui a pouco é eu e Romenique lá. Um com uma pauta com outra, a gente
tá recebendo mais que uma hora aula.
Não pode menor de idade, mas maior não tem problema.
Mais caro que uma hora aula, viu?
Mas você tá dizendo que pelo tamanho vocês podem ser considerados meninos, hein?
Ó, tá vendo?
Não, mas não dá para
ser. Você é tirador de onda.
Pela aparência, dá para confundir. 8 horas e 11 minutos, deixa eu trazer uma matéria. Vamos falar sobre a política nacional e o que está acontecendo lá em Brasília com o vice-presidente da Câmara dos Deputados, né, que pediu um afastamento temporário, mas segundo a revista Veja, as denúncias são escabrosas. O negócio realmente é pesado com o deputado petista. Vamos ouvir a matéria.
G1. Vargas pede licença de 60 dias da Câmara Federal. O presidente da Câmara dos Deputados, André Vargas, do PT do Paraná, entregou ontem à Secretaria-Geral da Mesa Diretora da Casa uma carta com pedido de afastamento temporário por 60 dias. O pedido ocorre em meio a denúncias e pedidos de investigação por parlamentares sobre viagem que o petista fez em avião do doleiro Alberto Joseph. Após o pedido, a assessoria do deputado divulgou nota na qual afirmou que a decisão foi tomada para preservar a Câmara enquanto Vargas prepara sua defesa. O doleiro Alberto Joseph foi preso em março por suspeita de movimentar cerca de 10 bilhões de reais por meio de lavagem de dinheiro. De acordo com reportagem do jornal Folha de São Paulo, o empréstimo do avião para uma viagem a João Pessoa foi acertado entre Vargas e Joseph por mensagem de celular em 2 de janeiro. Neste fim de semana, reportagem da revista Veja revelou mensagens de celular entre André Vargas e Joseph. Segundo investigações da Polícia Federal mencionadas pela revista, eles atuavam juntos para fechar um contrato entre uma empresa de fachada e o Ministério da Saúde. De acordo com as investigações, Vargas ajudava Joseph a localizar projetos no governo pelos quais poderia ser desviado dinheiro público.
8:14, na linha direto do Recife, o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Deputado Vargas, né, o vice-presidente lá da Câmara dos Deputados e vice-presidente do Congresso, inclusive. Está no foco, no olho do furacão, segundo a revista Veja. As denúncias são sérias no envolvimento de corrupção e onde é que isso tudo vai terminar agora em ano eleitoral?
Olha, Ney, a situação do deputado é, de fato, é uma situação complicada. Ele próprio tomou a iniciativa ontem de tirar uma licença por 60 dias. Foi aconselhado pela direção do PT a fazer isto, porque se afastando, sai da Câmara e esse assunto... É, certamente tende a perder fôlego, é, já que ele não vai estar mais na Câmara durante 60 dias, diz que vai preparar sua defesa, etc. Agora, se a Câmara agir com o mesmo rigor com que... O Congresso, aliás, agir com o mesmo rigor com que agiu em relação ao ex-senador Demóstenes Torres, né, é, cuja ligação é, com o bicheiro Carlinhos Cachoeira era uma coisa notória, detectadas por grampos colocados pela Polícia Federal, embora ele negasse, mas acabou perdendo o mandato por quebra do decoro parlamentar. A situação do André Vargas não é muito diferente da do Demóstenes Torres. Então, se o critério que valeu para Demóstenes valer também para ele, André Vargas, o destino do mandato dele é a cassação, já que ele não tem como negar esse tráfico de influência que fazia do Ministério da Saúde em conluio aí com esse bicheiro, é, porque as provas que a Polícia Federal conseguiu produzir são muito fortes, né, e absolutamente incontestáveis. Você sabe que a Polícia Federal, ela primeiro grava, primeiro recolhe as provas, depois é que apresenta o culpado à opinião pública. Né? Ela não prende primeiro para depois investigar. Ela investiga primeiro, quando está com tudo na mão, é que divulga o material produzido, deixando aí a vítima em situação de dificuldade, tal como está acontecendo agora com esse deputado André Vargas.
Inclusive, com a votação de forma aberta, né, a tendência é que todos os processos de cassação que chegarem à Câmara, o deputado termina cassado, principalmente no ano eleitoral, em que os deputados serão pautados pela mídia. Poucos vão querer votar abertamente pela manutenção de um mandato.
É, o PT certamente não vai querer contaminar a campanha de Dilma com essa, por causa de um deputado. Embora o partido seja corporativista, mas entre sacrificar André Vargas e deixar Dilma um pouco preservada desse episódio, naturalmente o partido vai fazer opção pela degola do André Vargas, né? Preferir perder um deputado federal do que contaminar a campanha de Dilma com mais uma denúncia de corrupção dentro do PT.
Tá certo então, Inaldo, muito obrigado pela participação, um grande abraço.
Bom dia para você, Ney. Não sei se tem tempo, Ney.
Tem sim.
Para a gente fazer um pequeno comentário aqui. Ontem houve aqui uma adesão muito importante à candidatura do senador Armando Monteiro.
Sim, nós inclusive comentávamos isso aqui agora em off, né, antes do programa começar, que Armando começa a ganhar corpo na sua campanha.
É, esse...
A Luciana Santos pode ser vice, é isso?
Olha, esse é o desejo do senador Armando Monteiro. A gente sabe que não será uma coisa fácil, porque o PCdoB está da seguinte forma: tem uma perna no governo de Dilma, né, porque mantém lá o ministro do esporte, o Aldo Rebelo, e um pé no governo de Eduardo, tinha o controle aqui da Secretaria de Ciência e Tecnologia e a vice-prefeitura do Recife, com o ex-deputado Luciano Siqueira. Então, o que é que eles fizeram no primeiro momento? Não, a gente apoia Dilma, reeleição, mas em Pernambuco a gente apoia o candidato Eduardo. Agora, o senador Armando Monteiro ainda vai esperar uma resposta do PTB. A gente sabe que é muito pouco provável, porque o PTB de Pernambuco, ou lá diz, o PDT de Pernambuco, é cartorial. O partido aqui é comandado pelo prefeito José Queiroz, que já declarou apoio à candidatura do Paulo Câmara. Armando está confiando, numa conversa que que deverá ter, já teve várias, mas pretende ter mais uma com o presidente nacional do partido, Carlos Lupi, porque ele, Armando, oferece ao PDT a vaga de vice na sua chapa, que seria para o deputado federal Paulo Rubens Santiago, e aposta que na sua coligação o PDT poderia eleger até 3 deputados federais, coisa inclusive que eu não acredito, mas é o que ele diz. Agora, se não for possível, ele vai fazer a última tentativa com o PCdoB, vai propor ao partido a vaga de vice para a deputada Luciana Santos, que seria, né, diga-se de passagem, uma grande chapa, porque Luciana tem muita inserção aqui no movimento, nos movimentos sociais, movimento de mulheres, sindicatos. Ela é uma pessoa de muita garra, foi prefeita de Olinda 2 vezes, se elegeu deputada federal, foi secretária de Eduardo Campos no primeiro governo. Enfim, é um quadro muito bom. Inclusive está eleita, né, está escolhida para ser a presidente nacional do partido a partir do próximo ano, de 2015. Então, Armando vai fazer essa última tentativa. Isso é uma coisa que ainda está muito, muito em bastidor, esse projeto dele, né, de puxar o PCdoB em troca da vaga de vice. Mas aí tinha que ser uma operação com a participação de Lula, da própria Dilma, um pedido pessoal de Lula. Do contrário, o Armando sozinho não tem cacife para resolver essa parada. Agora, ele, Armando, recebeu ontem o apoio do PRB, que é um partido, né, que é controlado aqui em Pernambuco pela Igreja Universal. O partido vai ter um candidato a deputado federal, é um bispo lá da Bahia, que eles importaram para cá, chama-se Carlos Geraldo, é o atual presidente do partido em Pernambuco, que entra no lugar do pastor Vilalba, que atualmente é deputado federal. Então o pastor Vilalba foi excomungado, foi rifado, e agora o candidato vai ser o Carlos Geraldo. Eles têm outro candidato a deputado federal, que é o presidente da Força Sindical aqui em Pernambuco, o Aldo Amaral. Aldo é presidente do Sindicato da Indústria Pesada, que tem aproximadamente 50 mil filiados. Ele já parou 2 vezes o porto de Suape com a sua tropa, né? É um exército, 50 mil pessoas. Aldo também é candidato a federal e foi uma das pessoas que trabalharam para levar o partido para Armando Monteiro. Então, é um partido que tem inserção tanto no meio evangélico, pela Igreja Universal, como também no meio sindical, aí por intermédio da Força Sindical. Então, Armando ontem fez cabelo, barba e bigode, porque na véspera ele recebeu oficialmente o apoio do PT. E ontem, de manhã, o PT formalizou a indicação do deputado João Paulo para ser o candidato a senador na chapa dele. Então, agora Armando já tem o PTB, tem o PROS, tem o PSC, tem o PT e tem o PRB. Já tem 5 partidos, então já tem um tempo de televisão razoável, que dá tranquilamente para fazer a sua campanha eleitoral. Ele ainda espera pelo PDT e pelo PP. O PP eu acho provável, o PP do deputado Eduardo da Fonte, que já está com Dilma Rousseff. O PDT eu acho pouco provável. O DEM deve ficar mesmo com a Frente Popular, assim como o Solidariedade, que é presidido aqui em Pernambuco pelo deputado federal Augusto Coutinho.
Tá certo então, Hinaldo, muito obrigado pelas suas informações, né? E vamos aguardar para ver se essa campanha, se essa eleição em Pernambuco seja realmente grandiosa, como está se desenhando realmente.
Perfeito. Bom dia, Ney, para você e os ouvintes da Rádio Polo.
8:23, ouvimos o jornalista Hinaldo Sampaio, direto do Recife. Só lembrando que logo mais às 18 horas nós teremos o programa Frente a Frente com Magno Martins, sendo veiculado diretamente aqui da Rádio Polo, para mais de 30 cidades em todo o estado de Pernambuco. O Magno Martins estará hoje em Santa Cruz. Após o programa, às 19h, ele estará lançando o seu livro Reféns da Seca na Câmara Municipal de Vereadores. todo mundo está convidado, a entrada é gratuita, o Magno estará lá com toda a sua equipe, evidentemente que haverá uma explanação, ele vai explicar como foi feito o livro, você vai conhecer um pouco da obra que está sendo lançada pelo jornalista Magno Martins. Daqui a pouco a gente faz contato com ele. Então, logo mais, 18 horas, aqui nos estúdios da Rádio Polo, frente a frente com Magno Martins, para mais de 30 emissoras em todo o estado. Não deixe de ir às 19 horas para a Câmara de Vereadores. Deixa eu passar agora o debate aqui para o estúdio, né, sobre a situação do deputado André Vargas e a movimentação que acontece agora em Brasília. Possivelmente teremos mais um deputado cassado ou a renunciar o mandato. Thales.
O PT já provou, né, que não é de passar a mão na mão da cabeça de ninguém, né? Grande exemplo disso é o processo do Mensalão, não é verdade? Então, quer dizer, eu não tenho dúvidas de que todas as investigações sobre André Vargas vão andar, né, terão liberdade os órgãos competentes para realizar essas investigações.
Aliás, já estão tendo, porque tudo surgiu das investigações da Polícia Federal.
Pois é, eles terão essa liberdade e vão fluir, né? O PT já provou que não é de passar a mão da cabeça, não é de impedir investigações, né? Eu vou citar mais uma vez a questão do processo do Mensalão, né? Mas as denúncias realmente são graves, né? Inclusive eu vi outras matérias onde falam que o patrimônio do André Vargas teria crescido, né, de forma estranha, né? Chegou a aumentar cerca de 100%, eu não recordo bem da reportagem, mas teria sido uma evolução muito grande do seu patrimônio, que são indicativos, né, de que venham sim a serem investigados, né, de onde saíram esse patrimônio, né, se foi por forma de corrupção, né, dessas negociações, né, houve também, né, os contatos, né, do carnaval, acho que o André Vargas teria andado no avião de um grande empresário, dessa pessoa que ele teria facilitado. Então, são muitas informações, né, muitas denúncias que devem ser apuradas, né. Esse ano é um ano perigoso para o PT, né, um ano de eleições, e o PT, como já foi falado aqui no início, ele não irá, perder a cabeça, nem irá perder a densidade eleitoral por conta de um deputado, né, e o que for necessário será feito.
Eusébio.
O PT não tem costumado passar a mão não por cima, botar a mão por cima não. Dá dinheiro, né? Porque os mensaleiros, tudo incondenado, arrecadaram milhões, né, para pagar suas dívidas. As investigações do Mensalão, elas prosseguiram, primeiro porque a mídia estava em cima, né? E pelas denúncias, né? Polícia Federal investigando e o STF, o Joaquim Barbosa, que tomou a dianteira nessa questão. Não foi por conta do PT querer investigar, não, né? Infelizmente, né? Infelizmente não foi por conta do PT querer investigar. O deputado, e muito disso se deve até à própria questão do Mensalão, né? Porque ele ficou em evidência, porque o Joaquim Barbosa, o presidente do Supremo, estava na Câmara dos Deputados e ele fez o gesto de resistência que os presos do Mensalão fizeram, né? Dando a entender que era contrário ao julgamento do Mensalão e aquela coisa toda. E agora ele se vê acurralado com as investigações que estão, de certo modo, levando a ele. Agora tem um detalhe também que eu gostaria de frisar, porque com relação à CPI da Petrobras, a Veja essa semana já deu uma entradazinha, já colocou alguns assuntos sobre isso, mas ela estava, de certo modo, escondendo. Até porque quem participava do conselho da Petrobras que aprovou aquela compra lá era o presidente da Abril, que mantém a Veja. E estava, de certo modo, fazendo corpo mole. E aí surgiu essa nova investigação e a Veja entrou com tudo. Não sei se para tentar esconder um pouquinho, abafar a questão da CPI da Petrobras, né? Porque já se especula que já estão fazendo corpo mole para a CPI, para ver se sai, se não sai, vai investigar não sei o quê, vai investigar a SUAP, não, vai investigar o filho de Aécio Neves, o pó, o helicóptero, aí vai investigar tudo, menos a Petrobras, né? E aí eu não sei se isso também tem a ver com o desvio de foco, porque crucifica um deputado lá, né? Esse assunto depois morre, porque o doleiro vai estar aí de novo atuando e para todo mundo, né? Porque por matérias que eu estava lendo, De político a jogador de futebol, todo mundo é amigo desse cara, né? Porque o jogador de futebol ganha fortuna lá fora e ele é quem abastece, faz troca de dólar, não sei o quê. E todo mundo está envolvido com esse cara, né? Agora, temos que ter muita cautela. Com certeza, a Polícia Federal age, quando ela parte nessas investigações, é muito segura, né? Espero que não tenha, que não esteja havendo apenas um encobrimento de escândalo com escândalo. Né? Espero que não seja isso, porque muitas vezes a prática são essas.
É apenas lamentar, né? A questão comum de ver mais um político envolvido em um escândalo, né? Quanto à CPI, José, a gente começa a observar que, infelizmente, são todos, parece que farinha do mesmo saco, né? Que enquanto estava só a CPI da Petrobras, estava um gás para incriminar o PT, para prejudicar a presidente Dilma, para prejudicar todos do PT, e com razão, porque realmente é um escândalo que deu grandes prejuízos ao Brasil. Agora, quando o PT colocou em xeque, para entrar na CPI, o metrô de São Paulo, que provavelmente atingiria os principais nomes do PSDB, e quando quis colocar a refinaria de Abreu e Lima, né, e o Porto Suape, que atingiria principalmente alguns nomes aqui de Pernambuco, o pessoal começou a tirar o jogo de cena. O próprio senador Jarbas Vasconcelos começou a dizer: me arrependi de assinar essa CPI porque não vai dar em nada. Por quê? É todo mundo. É da presidente Dilma, seus opositores, né? Infelizmente, sujos, podemos dizer assim, né? Com a lama até o pescoço. E aí, concordo, a CPI começa a sair de cena, armar mais um escândalo, até mesmo contra o PT, que é um dos nomes que estava na vice-presidência da Câmara Federal até ontem, né? Um dos principais nomes do PT, que ficou principalmente conhecido após o gesto que fez quando o Joaquim Barbosa sentou ao seu lado. E aí, infelizmente, a gente vê um Brasil de escândalos com escândalo, né? Se coloca uma CPI hoje, aí se coloca outra para tentar se retirar a mesma. O que aconteceu aqui em Santa Cruz também, né? Se colocou uma CPI da KMC, depois se colocou uma CPI dos teclados para tentar abafar os casos. E até hoje a gente não vê CPI nenhuma aqui em Santa Cruz do Capibaribe sobre nenhuma das fortes denúncias que os vereadores só fazem na tribuna e quando é para investigar, infelizmente, nomes aqui de Santa Cruz também, trazendo para o local, que sempre defenderam a ética, na hora de colocar uma CPI em prática não vão. A mesma coisa acontece a nível nacional. Nomes éticos da ética brasileira começam agora a fazer corpo mole depois que também se vira ameaçado dentro de uma CPI tão importante para que a população brasileira veja as coisas às claras, à limpa, como é a questão da Petrobras, como é a questão do metrô de São Paulo, como é a questão da refinaria de Abreu e Lima, do Porto Suape, para a gente ver quem é quem e a gente ver aonde o Brasil está caminhando, né? Continuar do jeito que está ou entregar algumas pessoas que estão também no mesmo barco, que até pouco tempo também estavam no mesmo barco. Essa é a situação do nosso Brasil, infelizmente.
E a gente vê que há uma inversão, né? Porque poderia se fazer, não, olha, vamos investigar lá e tal, mas quem está investigando dizer, eu tenho lisura para investigar, mas não. O que acontece é o seguinte, você está com esse problema aqui, quando descobre. Aí quem é para ser investigado diz, você está com esse, e aí? Aí fica a gente refém desses parlamentares, dos governos que estão aí. Agora, abrir exceções, né? Porque o PSOL, ele quer investigar todas, não é?
E é o certo.
Quer investigar todas. E
talvez
aí,
porque o PSOL não tenha...
Ainda não governo está no governo.
Qualquer governo do estado que está no controle do PSOL? Nenhum, então...
Mas há exceções.
Eu lembro da Marina, ela quando fundou A Marina não, a Heloísa Helena, né? Quando ela fundou um novo partido, qual foi o nome do partido, não lembro.
Foi o PSOL.
O PSOL. Não, quando fundou o PSOL, exatamente. É. Ela disse que o único partido que não tinha nada a esconder era o dela, porque era um partido novo. Mas depois que passasse um certo tempo, ela também não garantiria, porque ela só responde por ela.
Tanto que ela já está para ir para a rede, né? Ela não vai, a Heloísa Helena não vai ficar muito tempo no PSOL, porque já tem, claro que tem. Mas está defendendo a investigação de todos. Para eles é bom, né? Eu não sei se o intuito é esse, mas para eles é bom.
Está no blog do Ney Lima sobre a mudança agora no Ministério Público, nova representante que passa a assumir também o Ministério Público, a pasta eleitoral. Vamos ouvir.
Blog do Ney Lima. O Ministério Público em Santa Cruz do Capibaribe tem uma nova representante. A promotora Bianca Estela Barroso assumiu a segunda promotoria da cidade após a saída do promotor Odir Guerra, que foi transferido no final de 2013 para a cidade de Olinda. Bianca Estela Barroso tornou-se conhecida no estado de Pernambuco por atuar em casos famosos, como o afastamento do cargo da ex-prefeita de Bezerros, Cristiana Caribé, em 2012, e o pedido de cassação de 10 vereadores em Caruaru, em 2013. Em Santa Cruz do Capibaribe, doutora Bianca vai assumir as investigações que envolvem o contrato da Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe com a empresa KMC, empresa locadora de veículos, com endereço supostamente fantasma, que teria ligação com o gabinete do deputado Diogo Moraes. Outro processo que será acompanhado pela promotora é o caso da empresa Comprove Motos, que foi fechada pela Justiça sob acusação de suposta prática de pirâmide financeira. A promotora Bianca Estela Barroso já iniciou suas atividades na cidade, assumindo também o Ministério Público Eleitoral, com foco nesta eleição de 2014.
Rominique. É, tá aí mais uma vez, né, dar as boas-vindas à promotora, né, como tinha dito no início do programa, mais uma mulher ocupando um cargo importante e ela vem com um currículo importante, né, principalmente em questões polêmicas, onde ela soube, nos municípios ao qual ela esteve à frente, contornar essas situações polêmicas, como foi o caso da prefeita Beth Nael em Bezerros, né, que foi afastada do cargo por questões de corrupção, como foi o caso de Caruaru, onde os 10 vereadores da Operação Ponto Final, né, muito divulgado e propagado em nossa região, que manchou a nossa região, e ela estava também nesse caso, né, esteve à frente desse caso. E já chega em Santa Cruz com alguns temas polêmicos, onde a sociedade, desde do ano passado, vem de olho nesse tema. E aí ela também vai precisar, né, saber trabalhar essa situação com todo o conhecimento, toda a experiência que a mesma tem, né, que é a questão da KMC. Qual será o resultado, qual será o desfecho dessa KMC que vem há mais de um ano e a população de Santa Cruz do Capibaribe vem esperando esse desfecho. Se vai ser inocentado, né, ou se vai ser colocado para frente a questão das denúncias, né? E aí ela tem essa, já chega com esse tema polêmico que vai cair no colo dela, que é a situação da KMC, né, que já deveria estar sendo investigada pelos próprios vereadores. Já tinha abordado aqui também nesse programa e venho sempre abordando, e sempre que tiver oportunidade eu vou tocar nesse assunto, né? Uma CPI com o número de assinaturas suficiente foi protocolada na Câmara, não só da KMC, como as dos teclados também, que foi liderada pela vereadora Jéssica para colocar essa CPI, e que já deveria estar sendo investigada os nomes que estiveram envolvidos, que foram citados durante as denúncias dos vereadores Ernesto Maia, Carlinhos da Coab e Diomedes Brito. Era para já ter sido convocado pela nossa Câmara de Vereadores, pois nós votamos nesses vereadores, nos 17 que lá estão, para cumprir o seu papel, e um dos papéis é fiscalizar, né? E dentro dessa fiscalização também investigar, né, dentro de uma provável CPI, como foi o caso desses protocolos, mas que infelizmente está sendo guardada, está sendo engavetada principalmente pelo presidente. Não tem como não culpar outra pessoa, a não ser o presidente da Câmara, o vereador Júnior Gomes, que se já deveria ter instalado as duas CPIs por ter já as assinaturas suficientes para as mesmas. E aí estamos há mais, não lembro se é há um ano, né, dessas assinaturas da CPI. Eu acho que vai fazer um ano, né? Daqui uns dias pode chegar com um bolo de aniversário para cantar os parabéns da não instalação de dois casos gravíssimos, tanto um da situação da oposição atual contra a situação, quanto da situação para a oposição, né, de quando era governo. Dois casos gravíssimos. E aí fica aquela questão, parece que os vereadores só usam a tribuna para jogar denúncia um contra o outro. E aí o reflexo fica no presidente da Câmara, Júnior Gomes, que até o momento não instalou, não sei porquê, que medo é esse de investigar essas duas CPIs. A dos teclados, para a gente saber o que de fato ocorreu com esses teclados na Secretaria da Educação, quando tinha à frente o prefeito Tonho do Pará e a secretária da Educação, Socorro Maia, e também a da QMC, que tem à frente o prefeito Edson Vieira, que tem também supostos, segundo os vereadores, quando fizeram a denúncia, o gabinete do deputado estadual Diogo Moraes, entre outros nomes. Que medo é esse de colocar essas duas CPIs para a frente e investigar? E aí fica aquela questão, né, que a gente já abordava aqui. Parece que foi criada uma CPI, colocada outra para que o povo, para que se retirasse e o povo esquecesse, né? Mas enquanto tiver vez e voz, a gente vai estar lembrando dessa situação. E aí o povo parece que vai ver sempre isso. Desde a nível nacional, como a gente vê com o caso da Petrobras, do metrô de São Paulo, da refinaria de Abreu e Lima, do Porto Suape, até o nosso município de Santa Cruz do Capibaribe, que tem essa realidade. Duas CPIs há pra quase um ano, que era para ser instalado, e até agora nada. Aí depois o povo chega com um protesto, com um bolo. Agora um protesto popular, né? Político não, né? Que aí é a situação.
Cuidado no WhatsApp,
né? Cadê a lisura? E tantos nomes éticos que se abordam por aí, né, da nossa política local, e que até agora a gente não vê essa transparência para com a população, principalmente nesses dois casos.
Eusébio.
Antes de tudo, Ney, eu gostaria de parabenizar o trabalho de Dr. Adi aqui na cidade, né? Ele passou vários anos aqui e atuou de forma exemplar no Ministério Público, né? Tanto quando ele cumulou a questão da eleitoral, quanto da questão das promotorias de defesa do patrimônio público, né? Que foi ele, inclusive, que entrou com o processo de improbidade administrativa junto com o doutor Iron contra o Zé Augusto, no caso da merenda, né? No caso do lixo, né? Se eu não me engano, ele entrou com quatro ou cinco processos de improbidade administrativa contra o Zé Augusto e contra algumas empresas que, segundo as denúncias dele, dilapidaram o patrimônio público, né? Ele atuou de forma bastante contundente aqui na cidade, né? Pediu transferência para Olinda, que ficava próximo dos seus familiares, foi atendido, né, no final do ano passado, e ele estava em curso a investigação da KMC, que eu já tinha conversado com ele, e ele estava em curso nessa questão, analisando a documentação que a prefeitura enviou para lá, né? A prefeitura disse que ia enviar a documentação e enviou, e ele estava tinha iniciado essa investigação. E agora desejar as boas-vindas à doutora Bianca, né? Ela também, por onde passou, teve um trabalho exemplar, né? Ela recentemente esteve em Caruaru, acredito que vai continuar lá acumulando algumas coisas, mas um trabalho exemplar, né? As referências dela são muito boas, e que, assim, desejar também que o Ministério Público, a organização do Ministério Público de nível estadual também possa facilitar o trabalho dos promotores, né? Porque aqui na cidade temos apenas dois promotores com ela, né? O que é o doutor Iron e ela que está chegando agora, mas que são muitos processos, né? Tem várias varas para eles analisarem. Por exemplo, o doutor Iron, ele é específico da vara criminal atualmente. Ela vai ficar com praticamente todas as outras. É o eleitoral, é a infância, né? É acompanhamento de processos cíveis, simples. E aí é muita coisa, são muitos processos e a carga de trabalho é muito grande. Sabemos que os promotores, eles têm um espírito público muito grande, né? Eles se desdobram, né? Com auxílio, com pouca possibilidade, eles vão atrás, eles fazem um papel dignificante para a sociedade. Mas eles mereciam mais apoio nesse sentido, né? Que aí o trabalho flui melhor. Mas são guerreiros, e aí desejar boas-vindas à doutora Bianca, né? E que continue, né, na defesa do principalmente na defesa do patrimônio público e da coisa pública, que é um dos seus deveres.
Thales.
Será um desafio, né, substituir o doutor Adi aqui em Santa Cruz, né? Quem conhece o trabalho dele sabe que ele realmente foi muito competente, né, para o trabalho dele. Precisa ter, além de um pulso forte, né, muita habilidade e muita eficiência. Né? Santa Cruz é uma cidade que ela tem muitos problemas, tem muitos processos, e tudo isso aí reflete na promotoria, que apesar de ter duas aqui, ainda não é suficiente. Né? Eu acho que o Ministério Público Estadual não tem dado essa oportunidade, né, de trabalho, essa condição de trabalho para os promotores daqui, por isso que é necessário que tenha muita habilidade e muita eficiência, além de um pulso muito forte, assim como o doutor Adi, ele teve, assim como ele fez aqui em Santa Cruz Capibaribe, né, o excelente trabalho que ele fez. Que a nova promotora agora faça uma cobrança, né, não só para a Câmara de Vereadores, né, para que essas CPIs andem, acho que isso aí também cabe ao promotor público, né, e ela, acho que ela tem esse papel também de cobrar. Nós sabemos que os vereadores de oposição entraram com uma ação judicial para que impulsionasse essas CPIs na Câmara de Vereadores, não obteve sucesso, né, eu acho que a promotora agora deve entrar também nesse esforço, né, e cobrar, ter uma cobrança maior do presidente da Câmara, Júnior Gomes, para que haja de fato essa abertura dessas CPIs. Nós discutimos agora há pouco a CPI, né, na Câmara dos Deputados, né, que em breve, daqui a alguns dias, já devem ser abertas aí essas CPIs, né, tanto contra o André Vargas, quanto da Petrobras, né, e enquanto isso, aqui na Câmara de Vereadores de Santa Cruz já vai completar, fazer aniversário de um ano, essas CPIs ainda não são abertas, né, e esse aí será um papel que a promotora terá que enfrentar. No caso da KMC Locadoras, né, ela não terá mais tanto trabalho, né, nessas investigações, porque o doutor Adi, ele já fez uma grande parcela dessas investigações, né, realizou diversas diligências, né, eu posso citar, porque enquanto eu fui coordenador da Ciretran de Santa Cruz, recebi algumas diligências dele e atendi, né, de pronto, né, enviando todas as informações necessárias dos veículos que estavam registrados, né, cabe aqui citar, né, quando a prefeitura mandou a documentação, relação dos veículos, tinham lá placas, né, como sendo caminhões pipas e na verdade eram motos. Nessas motos, algumas delas chegaram a estar constando seus registros como roubadas, né, então quer dizer, são informações e são denúncias gravíssimas que a promotora, que já foram feitas essas investigações, agora é colocar para frente, né, entrar com a possível ação de improbidade administrativa, cobrar da Câmara de Vereadores que abram essas CPIs, que hajam essas investigações, né, tanto da KMC quanto dos teclados também, né, isso é o que a oposição hoje vem defendendo, que sejam abertas as duas CPIs, né, não só a que foi do seu governo, mas a do atual governo, mas também a que foi do seu governo, então que sejam abertas as duas CPIs e passem essa transparência para a população de Santa Cruz.
Agora, é assim, me parece muito que a oposição, ela quer dizer que quer as CPIs, porque age muito com palavras, não age com ações práticas, né? Porque o vereador Carlinho da Coab entrou com ação na justiça para poder ter a CPI, ao ponto que a justiça negou e ele não tomou mais nenhuma atitude, que está claro qual é a atitude que tem que tomar.
9:03, nós vamos agora ao Recife, na linha, o jornalista Magno Martins. Magno, bom dia. Magno Martins, bom dia, Magno.
Bom dia, meu caro Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Aguardando você chegar aqui, daqui a pouco, quer dizer, logo mais no início da noite, programa Frente a Frente aqui direto da Rádio Polo, não é isso?
Isso, a Rádio Polo hoje, essa nossa grande parceira na região do Agreste Setentrional, vai ser hoje nossa cabeça de rede da Rádio Nordeste de Rádio. Somos hoje, Ney, 40 emissoras ligando Pernambuco do litoral sertão, e estando em alguns estados já do Nordeste, como a Paraíba e Alagoas. Por isso, dizemos que falamos para parte do Nordeste, hoje em torno de um público de 2 milhões e meio de ouvintes do Caranguejo.
Magno, e hoje a pauta política que será trazida aqui de Santa Cruz do Caparibe, ainda em torno da composição de cenário para essas eleições, inclusive ontem houve o lançamento do João Paulo para o Senado.
É. Eu acho que Armando fez um gol de placa a trazer o PT para a sua chapa, tendo, primeiro, um candidato fortíssimo ao Senado. João Paulo foi prefeito do Recife por 2 mandatos, elegeu o sucessor, João da Costa, mostrando que tem força no Recife e forte inserção também na região metropolitana. É um candidato do voto urbano, é um candidato de voto e de opinião, que fortalece bastante Armando, não só pelo seu poderio eleitoral, mas também por trazer o PT. E trazendo o PT, traz para o palanque a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula. Armando não vai ter uma campanha isolada e nem vai sair da alargada enfraquecido neste processo, pelo contrário. Ele já lidera todas as pesquisas para governador do estado há muito tempo, buscou alianças fortes e conseguiu agora com o PT, e provavelmente nem devem vir aí outros partidos para reforçar o palanque e o tempo eleitoral de Armando na televisão. Fala-se aí no PDT e no PP, o Partido Progressista.
Tá certo, Magno. Então, logo mais à noite, vamos ter, evidentemente, todas as informações, ainda mais informações dentro do programa Frente a Frente. Às 19 horas, há pouco tempo após o programa, na Câmara de Vereadores, você vai estar lançando o seu livro, Reféns da Seca, já tudo pronto aqui para, inclusive, a população de Santa Cruz, convidada a participar lá na Câmara, não é isso?
Eu quero agradecer meio o apoio aí seu, da Rádio Polo e de todos os companheiros aí da emissora, e fazer aqui, renovar o meu convite a todos aqueles que acompanham o nosso trabalho no rádio, o nosso trabalho no blog, para que vá logo mais à noite, às 19 horas, na Câmara de Vereadores, para um bate-papo comigo sobre esta maior seca que atinge o Nordeste nos últimos 50 anos, cujo tema está abordado no meu livro Reféns da Seca. Vamos fazer um bate-papo lá e, em seguida, eu vou autografar este meu livro que já lancei em Brasília, aqui no Recife, em João Pessoa, em várias cidades do interior, e chega hoje a Santa Cruz do Capibaribe. Renovo aqui, portanto, o meu convite extensivo a todos aqueles para que compareçam hoje a Câmara dos Vereadores para o lançamento do meu livro.
Para a gente encerrar, Magno, o que é que o livro mostra exatamente? Ele foi resultado, acredito que, de várias viagens, né, em várias partes aqui do Nordeste.
Olha, Ney, quando a pauta da seca não estava na mídia, eu fui às regiões mais atingidas em Pernambuco, Ceará e Paraíba para retratar aquilo que nós chamamos da maior seca dos últimos 50 anos. O livro aborda a vida de 120 personagens que não têm Bolsa Família, não têm Bolsa Estiagem, não têm aposentadoria, não têm, portanto, nenhum auxílio do governo, nem federal, nem estadual, nem nada. São chamados deserdados, aqueles que nasceram na miséria, vivem na miséria, e dificilmente vão conseguir sair da miséria. É um relato duro que eu vi nessa minha peregrinação de mais de 6 mil quilômetros pelas áreas atingidas da seca.
Tá certo, Magno. Um grande abraço para você. Então, até mais à noite aqui na Rádio Polo.
Só para completar, Ney, o livro não mostra apenas a seca. Nós trazemos também dois capítulos mostrando as soluções. Uma mostrando Israel, como é que Israel, um estado coberto de deserto, consegue produzir e irrigar em pleno deserto. E mostramos a transposição da China, um sucesso absoluto, onde o projeto funciona, saiu do papel, e aqui no Brasil a transposição não saiu do papel e tende a ser um elefante branco.
Então, na verdade, é uma verdadeira investigação ao entorno do assunto, né? Mostra o problema, mas também como esse problema foi solucionado em várias partes do mundo.
Exatamente, né? A gente não apenas foca o drama, que já é de conhecimento de toda a população brasileira, mas a gente mostra as saídas para esse drama.
Tá certo, então. Grande abraço, Magno. Até logo mais à noite.
Grande abraço e até lá.
9:09, portanto, está aí o convite, né? Logo mais às 19 horas na Câmara de Vereadores, entrada franca, aberta, você vai poder ir lá participar, né? Vai ter lá o livro do Magno, evidentemente quem quiser comprar o livro vai estar também à venda, autógrafo, fotos, enfim, e uma explanação sobre como essa obra foi criada. E às 18 horas, antes, nós teremos o programa Frente a Frente, ao vivo aqui da Rádio Polo FM. Na linha, o vereador Carlinhos da Coab. Vereador, bom dia.
Thales, Márcia e toda a população de Santa Cruz do Capibaribe que está ouvindo a programação da 101. Acompanhando e vendo as palavras do meu amigo Eusébio, ele tenta colocar para a população de Santa Cruz do Capibaribe que a culpa da CPI é do vereador Carlinhos da Coab. Estranhamente, a gente vê as palavras do Eusébio que diz é falta de ação dos vereadores. O vereador Carlinhos da Coab apresentou, deu entrada na justiça para abrir. Olha, minha parte como vereador, eu fiz. Agora eu não vou pegar na beca do juiz e obrigar ele a fazer o trabalho dele. Ele deu uma liminar negando que fosse aberto naquele momento, por uma questão que a gente não colocou, nosso advogado não colocou, que foi o tempo determinado da CPI, mas está andando na justiça, eu acredito na justiça, e quando se fala em omissão, tem que se falar do próprio bancada de situação, do próprio vereador Afrânio, qual o Zébio é assessor, que não se fala nesse assunto. A gente vem debatido, vem batendo que abra essa CPI e não abra. Eu não vou pegar na beca do presidente Júnior Gomes e obrigar ele a abrir uma CPI. Agora, ele era para ir pela lei. O Zé é uma pessoa sabida, entende a lei, e sabe que já era para ter aberto essa CPI aqui nessa casa. Mas por manobras políticas, eu não sei qual é esse medo, está acontecendo isso, Ney.
Carlinhos, bom dia.
Bom dia.
A questão é o seguinte, Carlinhos, que quando eu falei em ação, eu não falei em ação na justiça, falei em ação prática. Porque o doutor Tito, quando ele decidiu negando a liminar, ele disse que não cumpria a lei. A instalação da CPI, o pedido de CPI não cumpria a lei federal, que é a Constituição Federal. Ele não tinha um prazo. E você mesmo já abordou aí na Câmara, né? Que se não tinha, ia protocolar outro pedido de CPI. E você não fez, é isso que eu digo.
Foi negado, porque... você. Eu acho que você não tem acompanhado, junto com o vereador, que qual você é assessor, mas a gente tentou protocolar outro pedido e o presidente da casa barrou, alegando que já tinha um requerimento no mesmo teor. Vossa Excelência, entre em contato até com o seu próprio vereador, que Vossa Excelência é assessor, e pergunte se teve esse requerimento colocado e não aceito pelo presidente da Câmara, porque já tinha um requerimento no mesmo teor. Então é isso, essas manobras que estão acontecendo aqui nessa casa, que entristece a gente, dizer que a gente está atento, já procuramos a nova promotora de justiça, para informações e colocar a pauta que não foi colocada pelo outro promotor, mostrando detalhes sobre as investigações que a gente já entregou de bandeja para a promotoria de Santa Cruz de Capibaribe. Ney.
Porque, veja, se faltam ações práticas, continuo achando que faltam ações práticas, porque está muito no blá, 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 está muito no dizer, está muito no discurso de querer investigar. Está muito no discurso de querer investigar, porque parece-me que muitas vezes as investigações, e aí está discutindo aqui no plano nacional, municipal, fica muito no discurso, né? Porque tem hora que o Ministério Público presta, tem hora que o Ministério Público não presta. Porque o Ministério Público entrou com ação contra José Augusto Maia, 4 ações de improbidade administrativa, o Ministério Público está perseguindo, né? Aí agora você quer que o Ministério Público investigue, o Ministério Público está investigando, e aí presta. Tribunal de Contas, quando vai e condena Zé Augusto, nas contas de 2006, não presta. Aí agora o Tribunal de Contas tem que investigar a KMC, que está fazendo, aí presta. Aí vocês têm que se decidir também o que é que presta e o que não presta. E ainda continua... Escute.
Eu estou achando que Vossa Excelência está indo para esse programa manobrado para falar mal de Augusto. A gente está no assunto que é a KMC locadora. Entrar aqui na pauta José Augusto Maia, eu acho que a gente vai discutir sobre esse assunto. Eu sou o primeiro. O que tiver de errado, a gente tem que cumprir com a realidade.
É, primeiro...
A gente está falando no assunto KMC locadora, e quando você diz que fica em prática, cobre do seu próprio vereador, que Vossa Excelência é assessor dele, coerência, que faça o trabalho, já que ele faz parte até da mesa diretora, que abra essa CPI para o povo de Santa Cruz do Caparibe realmente saber que, o que está errado. O que está errado, não sei qual mesmo dessa casa, mas dizer que a prática, como você disse, que a gente não tem prática de correr, pô, mais prática do que eu tive na cidade de Itapetim, de ver que a empresa não existia, mais prática de eu ir no Sidetran daqui da cidade, puxar a lista e mostrar que essa empresa não tem nenhum carro no seu nome, puxar a placa da gente ir numa depósito de polícia e mostrar que muitas das placas que foram colocadas dentro são carros roubados, que estava... Aí eu não posso mais fazer nada. Aí você quer que eu seja o juiz para julgar. E isso eu não sou.
É, Carlinho da Coab, aí você está colocando em xeque a minha idoneidade, né? Porque aqui eu falo o que eu penso e de forma livre, né? Para começar, não recebo ordens para falar aqui de ninguém, né? E aí, quando a gente está falando de KMC, continua falando de KMC, porque eu estou falando do trabalho do Ministério Público, que vocês descredibilizam por um lado e credibilizam por o outro.
Você está tentando colocar a palavra na minha boca, que eu em nenhum momento falei que a promotoria estava fazendo trabalho correto com um e com o outro, não. Eu acho que isso é até ilegal fazer esse trabalho. Eu estou falando que a KMC locadora, você falou que a culpa, bem dizer, que jogar a culpa para Carlinhos da Coab. Será que foi Carlinhos da Coab que no primeira licitação que foi colocada como prefeito, colocou uma empresa fraudulenta? Será que foi Carlinhos da Coab que colocou uma empresa em Santa Cruz do Caparibe que é ligada no gabinete de Diogo Moraes? Será que essa culpa cai em Carlinhos da Coab, Zé?
É, mas aí eu acho que você compreendeu errado, que eu disse que faltava ações práticas para resolver
prática, essa... Mas como eu falei... E na cidade de Itapetim.
Você continua não compreendendo o que eu estou dizendo, né? Carlinhos. Você continua não compreendendo o que eu estou dizendo.
O processo que está na justiça, já que o vereador Júnior Gomes, presidente da Câmara, disse que só vai aplicar a CPI, instalar a CPI, quando esse processo for julgado. O senhor retirou a ação?
Olha, Ney, a gente em contato com a nossa bancada, a gente teve uma reunião com a nossa bancada para ver uma outra forma que essa bendita CPI fosse aberta. Antes de a gente retirar, a gente conversou com o nosso advogado, que aconselhou a gente não retirar ela agora. Protocolamos outro pedido de abertura de CPI, com outra numeração, com outro protocolo, para ver se o presidente da casa abrisse. Mas o professor Afrânio, junto com o Júnior Gomes, Ivânio, e até Afrânio, que tinha um mandato portado à ética, à moral, nos bons costumes, vejo o que agora aconteceu. Infelizmente, barrou esse requerimento. Aí, vamos ter outras reuniões para ver o que a gente pode fazer para que essa casa cumpra o papel dela mesmo.
Mas qual a diferença, vereador, entre protocolar agora o novo pedido e o pedido anterior?
Olha, porque aqui na casa tem quem protocola um requerimento não pode protocolar outro requerimento no mesmo teor, Ney.
Tá certo, então, vereador, obrigado pela sua participação e claro que estamos à disposição, né, para falar sobre esse e outros assuntos.
Obrigado, Ney, obrigado, população de Santa Cruz de Cabaleiro, um abraço para Márcia, Thales e também o Ozébio e toda a população de Santa Cruz de Cabaleiro, dizer que estamos à disposição do povo de Santa Cruz, gabinetinho daqui da Câmara dos Vereadores.
Tá certo, então. 9:19. Nós estávamos aqui, enquanto estávamos no programa, eu recebi um contato do promotor, doutor Irão Miranda. Ele estava ouvindo a gente no momento que a gente falava justamente sobre a sobrecarga de trabalho. Eu acho que o Zé falava aí sobre a sobrecarga de trabalho, que se acumula, inclusive, agora com a chegada da doutora Bianca, mas evidentemente que isso não diminui. E nós estamos tentando um contato com ele agora, ele deve participar do programa conosco, porque me parece que há novidades em relação a isso. É, pelo que ele já me adiantou, haveria a possibilidade de um reforço, né? Mais uma promotora ou mais um promotor vindo para Santa Cruz do Capibaribe. Vamos tentar aqui, estamos com o contato agora com o Ministério Público de Pernambuco para tentar a participação ao vivo do promotor Irão Miranda. Ele que, inclusive, acumula hoje, responde hoje pela vara criminal, não é isso, Eusébio?
Isso, né? Ele hoje, atualmente, ele é responsável pela questão da vara criminal e desempenha sempre um excelente trabalho, o doutor Irão Miranda. Ele já está aqui na cidade há vários anos, se não me engano, 8, 9 anos ele desempenha um trabalho aqui e hoje ele está especificamente na vara criminal.
Ok, são 9:20, estou aguardando a conexão, 9:20, na linha agora, comigo ao vivo, promotor Irão Miranda. Doutor Irão, bom dia. Doutor Irão, bom dia, deixa eu tentar o volume aqui. Bom, mais uma vez vou tentar aqui, a gente está com problema de conexão. Na linha, o promotor Irão Miranda. Doutor Irão, bom dia. Doutor, nós falávamos aqui agora há pouco sobre essa questão da sobrecarga de processos de trabalho, de investigações, pareceres dentro do Ministério Público. E o senhor já me retornava falando que pode haver novidades em relação a isso.
Perfeito, Ney. Eu estava chegando aqui ao trabalho, ouvindo o seu programa, e tem novidades de fato, né? Com a portaria 607 de 2014 da Lavra do Procurador-Geral, doutor Agnaldo Fenelon de Barros, ele nomeou para atuar nos feitos da primeira e segunda promotoria de justiça de Santa Cruz de Caparibe, são promotorias de justiça cíveis, né, a doutora Natália Maria Campelo, que é sétima promotora de justiça criminal de Caruaru. Ela está vindo para cá excepcionalmente, já que ela é promotora criminal de Caruaru, mas em caráter excepcional, de 7/4 até o dia 30 de junho de 2014, auxiliar a doutora Bianca Estela nos feitos aqui das promotorias de justiça cíveis, com o propósito de atualizar todos esses procedimentos citados por você no programa, os procedimentos extrajudiciais de investigação que podem resultar ou não em ações de improbidade, como também nos procedimentos cíveis afetos à primeira e segunda vara cíveis aqui de Santa Cruz de Capibaribe. Será um temporário, naturalmente, de 7 de abril até o dia 30 de junho, mas essa interinidade de doutora Natália aqui certamente vai constituir-se num suporte muito benéfico para o trabalho da doutora Bianca, que vai possibilitar, acreditamos nós, na atualização de todos esses procedimentos nesse período, até junho desse ano, com todos esses procedimentos judiciais e judiciais das primeiras, segunda e terceiras varas, ou promotoria de justiça, estarão atualizados. É a pretensão nossa, que fizemos gestões junto ao doutor Agnaldo Fenelon, que, sensibilizado com a situação de Santa Cruz de Caparibe, nomeou em caráter excepcional a doutora Natália, promotora extremamente competente também, para nos ajudar aqui, ajudar em especial o trabalho de doutora Bianca. Eu não pude dar o suporte necessário ao trabalho da doutora Bianca, porque estou com a promotoria de justiça criminal, que tem mais em torno de 5 mil processos em tramitação aqui em Santa Cruz de Caparibe, o que equivale quase ao somatório das outras promotorias de justiça. São procedimentos extremamente complexos, digamos assim, e ainda tenho um exercício cumulativo na promotoria de justiça de Taquaritinga do Norte, o que me possibilitou de continuar com esse suporte que eu e o Odi tínhamos, esse trabalho conjunto que eu e o Odi tínhamos à época aqui. Né? Fiquei exclusivamente com a Promotoria de Justiça Criminal. Mas, de toda sorte, a Procuradoria-Geral de Justiça nomeou a doutora Natália, que deverá dar esse suporte necessário, essa ajuda substancial à atualização dos procedimentos. Né? Não há ainda previsão de nomeação plena de um promotor de justiça ou dos promotores de justiça aqui para as primeiras e segundas promotorias, em face à escassez de membros do Ministério Público. Né? A parte considerável dos nossos colegas estão acumulando, mas a Procuradoria-Geral de Justiça deverá, ainda esse mês, acreditamos nós, talvez no próximo mês, nos próximos dias, lançar o edital para a realização de um concurso público para provimento de cargos do Ministério Público do Estado de Pernambuco, em especial de promotores de justiça. Até o final do ano, esse concurso deverá, acreditamos, início do próximo ano estará sendo concluído e serão nomeados novos promotores, dentro do possível, para integrar o nosso quadro do Ministério Público e suprir parte da carência que hoje ocorre.
Evidente que durante esse período em que o doutor Odi foi transferido, né, pediu transferência, o senhor teve 5 mil processos, o senhor falou, até surpreende muito esse número, 5 mil ações. Né?
Não, 5 mil ações, né, é somente na promotoria criminal que eu atuo, né?
Exatamente, aí quando você junta com a vara da infância e outras varas que seriam, né, dessas outras partes, fica praticamente impossível de acompanhar.
Dá quase 13 mil processos, né, onde nós atuamos. Eu e a doutora Bianca hoje está pegando mais ou menos a mesma quantidade, em torno de 6 a 7 mil processos, né, juntando os processos cíveis das três varas, né, e eu estou com em torno de 5 mil só na vara criminal, né. E sem contar que ainda acumula também Taquaritinga do Norte, e doutora Bianca acumula também a Curadoria do Patrimônio Público de Caruaru, né? Em virtude desse belíssimo trabalho que ela vem desempenhando lá em Caruaru ainda, como também por outras promotorias pelas quais ela passou. Né? Mas o Ministério Público, né, está fazendo um esforço muito grande para a regularização dos seus quadros, e como você falou, e eu agradeço aí os colegas que estão participando desse programa pelas observações e análises que vem fazendo do nosso trabalho, que são extremamente pertinentes, o esforço que nós estamos fazendo para darmos conta das demandas que chegam às nossas mãos, às nossas mesas, tem sido muito grande. Mas nós não recuamos e estamos sempre determinados a resolvermos todas as questões que nos chegam, para que sejam resolvidas, e haveremos de continuar também com esse trabalho, né, a despeito da sobrecarga de serviço que é colocada diariamente sobre nossos ombros. Mas a Procuradoria está sensibilizada sobre isso, sempre esteve, e procura, dentro do possível, remanejar os seus quadros para suprir carências em áreas mais ainda, digamos assim, calamitosas, como ocorre atualmente aqui em Santa Cruz do Caparibe, e acreditamos que no médio espaço de tempo a situação estará resolvida.
Tá certo então, doutor Iron, muito obrigado pela sua participação, parabéns pela atuação do Ministério Público, acho que nós aprendemos muito mais sobre o Ministério Público com a ameaça da PEC 33, foi muito discutida aqui no programa e a população teve a oportunidade de saber da importância dos promotores.
Ah, perfeito, né? Perfeito, é muito importante que a população esteja consciente, saiba da extensão do nosso trabalho, até mesmo para que ela busque de se beneficiar dessa atuação, né? É importante, o conceito de cidadania é bem mais amplo do que a gente pode conceber, e é muito interessante, é muito importante que a população saiba dos seus direitos e busque acionar os órgãos competentes para que esses direitos sejam observados e garantidos. E o Ministério Público se propõe a agir dessa forma, não apenas como um preceito constitucional, mas trata-se mais de uma determinação nossa que abraçamos de forma firme, de forma determinada, essa profissão. Muito obrigado pelo espaço, Ney. O Ministério Público está às ordens no sentido de promover sempre esse conceito de cidadania e buscar a defesa dos direitos da nossa sofrida população. Muito obrigado e bom dia a todos.
9:28, ouvimos o promotor Iron Miranda, direto do Ministério Público, né, anunciando aí o reforço, né, de mais uma promotora, pelo menos temporariamente, mas que vai, evidentemente, dar celeridade aos processos que estão, né, as ações acumuladas na promotoria aqui de Santa Cruz de Caparibe.
Isso mesmo, e aí só reforçar os parabéns à equipe do Ministério Público, que como a gente estava dizendo aqui, muito processo, e aí a quantidade de processos, cerca de 13 mil processos, a agora para a atuação de dois e o auxílio de mais um, três promotores de justiça, e são verdadeiros heróis que, com toda a adversidade, conseguem ainda fazer um excelente trabalho.
Thales Maia, um grande abraço. Thales, muito obrigado pela presença.
Mais uma vez também, assim como Ezebio, né, parabenizar o trabalho da promotoria, né, nós que somos advogados e venhamos acompanhando esse trabalho da promotoria, nós sabemos das dificuldades, mas em nenhum momento o trabalho da promotoria ficou congelado, né, mesmo com essa dificuldade de promotorias. E outra coisa que eu falo também, não só a pouca quantidade de promotores aqui, mas também esse trabalho que eles têm que acumular com outros municípios, né? Assim como o doutor Iron e o doutor Di acumulavam com o município de Taquaritinga do Norte, mesmo assim tem satisfeito, né, a nossa população e tem feito um belo trabalho. Bom dia a todos os ouvintes e até quinta-feira.
Romenique, mandar um abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo, em especial ao Valdemir Júnior, em São Domingos, e desejar também as boas-vindas à doutora Natália, né, que vai ficar de forma provisória até o mês de junho, né, dando suporte ao Ministério Público de Santa Cruz do Capibaribe, para que assim dê mais celeridade, né, às ações que lá se encontram.
Final do programa, Eusébio. Ah, até mais, Eusébio.
Eu acho que parece que eu ia ficar aqui no rádio. Até mais, Ney, né? Mas aí eu queria abrir só um parentezinho na questão de Carlinhos da Coab, porque ele mencionou, né, não, por conta que, assim, ele disse que estava havendo manobras, mas eu queria saber qual é a manobra, porque a justiça disse que o requerimento que ele fez não preenche os requisitos da Constituição.
Acho que ele se refere na Câmara, né?
E na Câmara, ele mesmo afirmou que lá tem uma regra que diz que não pode protocolar o mesmo requerimento, com o mesmo teor. E qual é a manobra? Se já é uma determinação prévia que já se pode fazer isso. Ele sabe qual é o caminho, ele já falou pelos corredores da Câmara qual é o caminho, só não estão fazendo, né? E um bom dia a todos, né? E até a próxima quinta-feira.
9h30, final do programa. Lembrando que logo mais às 18 horas, o Frente a Frente com o Magno Martins estará sendo veiculado aqui da Rádio Polo para mais de 40 emissoras de rádio no estado de Pernambuco e estados vizinhos. E 7 horas da noite, o lançamento do livro lá na Câmara Municipal de Vereadores. Um grande abraço a todos e até mais.
Verdade, imparcialidade, credibilidade.